A Rádio Pop passa a apresentar o programa Rádio Debate.
Rádio Debate.
Apresentação Adielson Galvão. Participação especial Inaldo Sampaio. No debate, Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. A política e o cotidiano de Pernambuco, discutido por quem conhece os fatos. Programa Rádio Debate.
11 horas, 1 minuto aqui na Rádio Polo FM 101,9, estreando hoje programa Rádio Debate até o meio-dia. O assunto é política, inclusive teremos daqui a pouquinho a participação do ouvinte conosco, o ouvinte que vai concorrer a brindes, programa que traz um formato bem diferente dos programas que você já está habituado a ouvir, a acompanhar através do rádio Santa Cruzense. Então daqui a pouquinho o ouvinte terá voz e vez aqui no nosso Rádio Debate. Vamos testar os conhecimentos do ouvinte na política local, regional e nacional. Saudar aqui os companheiros que estarão conosco nessa jornada, iniciando hoje aqui no Rádio Debate. Bom dia, companheiro Ney Lima. Bom dia.
Bom dia, Adielson. Bom dia aos companheiros aqui no estúdio. É um prazer muito grande a gente começar, iniciar, estrear mais um programa.
Bom, não sei para vocês, mas para mim, apesar de há muitos anos militar no rádio, mas sempre que a gente inicia um projeto novo, a gente tem aquele friozinho na barriga.
É nervoso, não é isso?
É? Mas cana, é a sensação de trazer algo novo para você, ouvinte, tenho certeza que você irá gostar muito. Manassés Simões, bom dia, satisfação tê-lo participando conosco a partir de hoje, aqui no Rádio Debate.
Bom dia, Adielson Galvão, bom dia a todos aqui na mesa. Bom dia aos ouvintes da Rádio Polo FM. É um prazer estar aqui, falar de assuntos sociais, de política, sem dúvida, falar sobre o que faz parte e toda a sociedade também sabe disso.
Blogueiro, radialista, Marcondes Moreno, que já esteve conosco em outras oportunidades, volta a fazer parte aqui do casting da Rádio Polo FM, participando conosco aqui, debatendo, né, do nosso Rádio Debate, agora na condição de debatedor, mas levando aí também o seu conhecimento, a sua opinião para o ouvinte ligado aqui na Polo. Bom dia, Marcondes.
Bom
mais
dia.
Uma vez, seja bem-vindo.
Bom dia aos companheiros, principalmente aos ouvintes, né, da Polo FM, ouvintes muito mais do que especiais, que se tornam amigos ao invés de ouvintes. E o friozinho na barriga não deu tempo de sentir, né, que minha maratona é grande, essa é a terceira emissora, agora nessa manhã não deu tempo ainda de sentir esse frio não. Só sei que eu estou pronto aqui para botar fogo na lenha, para a gente queimar aqui a lenha da democracia.
Ernesto Maia, vereador de mandato, vereador do terceiro mandato, né, o vereador Ernesto Maia também estará conosco a partir de hoje debatendo a política aqui de Santa Cruz, regional, política nacional. Bom dia, Ernesto.
Bom dia, Adielson Galvão, bom dia, ouvintes da Rádio Polo, bom dia, Ney Lima, Marcondes Moreno, Manassés Simões, né, nosso amigo Ari, e todas as pessoas que estão ouvindo num programa que certamente a Adielson vai ficar na história de Santa Cruz do Capibaribe.
Daqui a pouquinho teremos também a participação de Inaldo Sampaio, o Inaldo, que é um renome na política, analista político do mais alto gabarito, estará conosco daqui a pouquinho aqui no nosso Rádio Debate. Olha, Edson Vieira avalia positivamente o primeiro dia de encontro com o governador Eduardo Campos. O prefeito de Santa Cruz, Edson Vieira, do PSDB, avaliou positivamente o primeiro dia do encontro com os 184 prefeitos de todo o estado e o governador Eduardo Campos, que aproveitou a oportunidade e apresentou os detalhes do seu modelo de gestão, também divulgou ações para os prefeitos. O evento foi realizado no auditório do Hotel Canários, no município de Gravatá, no Agreste do estado. Esse é o primeiro encontro entre o governador e os prefeitos após as eleições. E neste momento é apresentado um pacote de ações que vai contribuir para os primeiros meses de nossa gestão, afirmou Vieira. O governador falou sobre sobre a importância dos prefeitos assumirem decisões fortes neste primeiro momento de gestão, pois, segundo Campos, o caráter inicial da gestão vai definir seus passos e perfil pelos próximos 4 anos. Entre as ações que foram destacadas estão um curso promovido pela equipe de gerenciamento público do governador, além de um seminário para captação de recursos para que os coordenadores de despesas conheçam os atalhos para a viabilização das verbas federais. A universalização do SAMU também foi divulgada. Para Santa Cruz do Capibaribe, serão destinados mais de 2 milhões de reais e, em conversa com o governador Eduardo Campos, o prefeito de Santa Cruz solicitou que a verba pudesse ser destinada para a reestruturação do calçadão do Moda Center e também em ações de pavimentação de ruas no município. Nesta sexta, os prefeitos tiveram palestras com Paulo Câmara, secretário de Fazenda, Fred Amâncio, de Planejamento, Wilson Damásio, de Defesa Social, Laura Gomes, de Desenvolvimento Social, Anilson Ramos, de Agricultura, e encerrando com o governador Eduardo Campos. Eduardo e o seu pacote de bondades. Esta é uma matéria de destaque no blog do Mário Flávio. Pelo pacote de bondades anunciado pelo governador Eduardo Campos no encontro juntos por Pernambuco, nesta quinta-feira, para cada município pernambucano, receberá uma cota extra do governo de Pernambuco baseada no valor médio do repasse do Fundo de Participação dos Municípios em 2012. Confira o quanto levam os municípios do nosso Agreste. Santa Cruz do Capibaribe, R$ 1.968.915,56. Brejo da Madre de Deus, R$ 1.406.328,27. Surubim, R$ 1.547.005,09. Toritama, R$ 1.125.094,62. Taquaritinga do Norte, R$ 984.457,80. Jataúba, R$ 703.184,15. Vertente do Lério, R$ 421.910,50. E olha, leitores reprovam o início do governo Edson Vieira. Essa matéria é destaque no blog Diário da Sulanca. Um governo ainda em fase de reconhecimento da atual situação em que se encontra a administração municipal, uma oposição que ainda não sabe que rumo tomar para tentar retornar ao poder da capital da Sulanca e uma população carente de ações públicas. Diante desse quadro, resolvemos questionar os nossos leitores sobre os primeiros dias da gestão municipal e qual a avaliação que pode ser feita sobre os rumos do governo. Aproximadamente 4.500 leitores participaram da nossa enquete e apontaram uma avaliação negativa para esse início de governo, que vai aumentar o volume de críticas da oposição e forçar o governo a revelar o que realmente anda travando o início da gestão Vieira. Confira os números. Que avaliação você faz do início do governo Edson Vieira? Essa era a pergunta, né, que estava lá no blog Diário da Sulanca. 29,47%, correspondente a 1.328 votos, apontaram como ótima a gestão Vieira. 5,26%, o que corresponde a 237 votos, apontaram como boa a gestão Vieira. 5,44%, que corresponde a 245 votos, apontaram como regular. 4,77%, que corresponde a 215 votos, disseram que o governo Edson é ruim. Já 55,7%, o que corresponde a 2.482 votos, disseram que o governo Edson é péssimo. Total aí 4.507 votos participando desta enquete do Diário da Sulanca. E olha, a construção da cadeia pública de Santa Cruz será destaque daqui a pouquinho aqui no programa. Antes, porém, vamos à capital pernambucana com a primeira participação do companheiro Inaldo Sampaio, analista político do mais alto gabarito, que a partir de hoje estará conosco aqui no Rádio Debate. Bom dia, Inaldo. Cadê o Inaldo Sampaio? Daqui a pouquinho, portanto, a gente vai para o Inaldo Sampaio. Pronto, são 11 horas e 10 minutos aqui na Rádio Polo, 11:10. E olha, gente, a construção da cadeia pública de Santa Cruz, que deveria ter ficado pronta em setembro de 2011, está novamente parada. O blog do Ney Lima esteve no local durante a última semana e nenhum operário foi localizado. Segundo informações apuradas pelo blog, a paralisação se deu por ordem de um engenheiro da empresa responsável pela obra, que pediu que os operários parassem o serviço por não haver verba para a continuação dos trabalhos em Santa Cruz. A cidade está sem cadeia pública desde 2007, quando a antiga foi desativada. Na época, o local tinha capacidade para 25 detentos, mas estava com 109. Desde então, várias tentativas foram feitas para a construção de uma nova cadeia. A empresa responsável pela obra está ou já desistiu de continuar os trabalhos pelo menos outras duas vezes. Nós, inclusive, acompanhamos de perto este lenga-lenga, esta transferência de presos da comarca aqui de Santa Cruz do Capibaribe para presídios aqui da região. Recentemente, os detentos eram encaminhados para presídio de Pesqueira. Então você imagina o quanto sofriam os parentes, né, para se deslocar do dia de visita até o presídio desembargador Augusto Duque, lá na cidade de Pesqueira. Recentemente, os presos aqui de Santa Cruz puderam ser alocados lá em Caruaru, na penitenciária Juiz Plácido de Souza. No entanto, traz também transtornos para as pessoas que moram aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que têm parentes detidos naquela unidade prisional. São 11 horas e 12 minutos, 11:12. E esse problema não é só de Santa Cruz do Capibaribe, é um problema também da região, né? Toritama, presos são encaminhados para o presídio lá da cidade de Caruaru, também de toda esta região. Inclusive, teve uma época que os presos estavam sendo encaminhados para outras unidades prisionais mais distantes, inclusive até Petrolina. Imagine você ter um parente preso em Petrolina, percorrer aí 12 horas, né? Só para visitar o seu parente preso, depois ter que retornar e tentar levar uma vida normal, tem todo um custo, e realmente uma situação inaceitável. São 11 horas e 13 minutos, 11:13, aqui na Rádio Polo FM 101,9. Daqui a pouquinho nós traremos o debate aqui no nosso programa. Você acompanhará aqui os debatedores: o Marcondes Moreno, também o Manassés Simões, o Ernesto Maia, o nosso Ney Lima, enfim, estarão debatendo conosco daqui a pouquinho aqui no nosso Tribuna do Polo. Bom, em relação à nossa enquete, onde teremos a participação do ouvinte, né, a gincana, traremos uma enquete nos programas vindouros, né, e também teremos todos os dias a gincana política. E essa gincana política é para testar o conhecimento de você, ouvinte Polo FM. Então, nós vamos fazer perguntas sobre a política aqui de Santa Cruz, a política regional, política nacional, e você, inclusive, ganhará prêmios, né? Se realmente você tiver um bom conhecimento sobre a política, você irá concorrer a prêmios. Agora sim, refeito o contato com o nosso Inaldo Sampaio, direto da capital.
Direto de Recife, Inaldo Sampaio, a política com P maiúsculo.
Satisfação tê-lo conosco aqui na Rádio Polo FM de Santa Cruz do Capibaribe, você que a partir de hoje estará conosco todos os dias. Bom dia, Inaldo Sampaio.
Bom dia, Adielson, bom dia, Manassés, bom dia, Marcondes, bom dia, Ernesto, bom dia, Ney, e bom dia, ouvintes da Polo FM.
Quais são as novas da política regional, política estadual, aí na capital pernambucana, você que está por dentro de todas as discussões políticas, Hinaldo.
Olha, Deus, teve um fato interessante hoje aqui em Pernambuco. Estava marcado, aliás, está se realizando neste momento, num dos hotéis da cidade, um seminário sobre o Nordeste promovido pela revista Carta Capital. Esse seminário foi muito divulgado pela revista e deveria contar com a participação de 3 governadores nordestinos, além do governador Eduardo Campos, o governador Cid Gomes, do Ceará, e o governador Jax Wagner, da Bahia. No entanto, ontem, à última hora, o governador Cid Gomes cancelou a sua participação neste seminário, alegando que tinha uma audiência em Brasília, que essa audiência foi marcada à última hora e ele não poderia deixar de comparecer. Mas as interpretações que se fazem por aqui não dão conta de que essa versão seja verdadeira. O problema é que ontem, aliás, sábado passado, o irmão dele, o ex-ministro Ciro Gomes, fez duras críticas ao governador Eduardo Campos, dizendo que ele não tem proposta para o Brasil, que ele não pode ser candidato à presidência da República, porque não tem projeto, nem ele, nem Aécio, nem Marina. Quem diz isso é Ciro Gomes, e portanto, para evitar talvez um certo constrangimento, o Cid resolveu cancelar a sua presença neste seminário, que já começou agora pela manhã, num dos hotéis da Zona Sul, e o governador Eduardo Campos está falando. À tarde será a vez do governador da Bahia, Jax Wagner. Agora, Adelso, a impressão que nós temos aqui é que os irmãos Ferreira Gomes, o Cid e o Ciro, estão decididos a não apoiar a candidatura do Eduardo se porventura ela se concretizar. Eles têm uma certa mágoa, talvez até uma ponta de inveja do governador de Pernambuco, porque Ciro queria ser candidato a presidente da República em 2010, todo mundo lembra disso. O governador se articulou internamente, o governador Eduardo Campos, e levou o partido para o palanque de Dilma. Ciro ficou entalado com isso até hoje. Depois ele pleiteou o Ministério da Saúde, não conseguiu. A cota de Pernambuco veio para o governador Eduardo Campos através do ministro Fernando Bezerra Coelho, e ele lá do Ceará ficaram com uma secretaria, um ministério de segunda classe, que é essa secretaria especial dos portos. Então eles estão se vingando agora do governador de Pernambuco, e pelo que a gente pode deduzir até agora, caso essa candidatura de Eduardo se concretize, eles vão abrir uma dissidência para apoiar a presidente Dilma Rousseff.
Olha, pelo que a gente tem acompanhado, a guerra está declarada, né, entre Eduardo Campos e o governo Dilma. E Fernando Bezerra Coelho, o ministro, ele pode sofrer algum problema com essa situação essa guerra declarada do governador Eduardo com a presidência da República? Não, com a presidência.
Não, veja, a candidatura do governador de Pernambuco é uma possibilidade. Eu sinceramente acredito que esta decisão ainda não está tomada na cabeça dele. Ele está analisando os cenários, ele está fazendo a parte dele para ser candidato, tentando construir essa candidatura, porque não basta apenas ser candidato. Por exemplo, ser candidato para ter 3, 4% dos votos não é uma coisa interessante para ele, pelo menos eu imagino assim. Ele tem que ser candidato, por exemplo, para ter pelo menos o que Marina teve na eleição passada, 20 milhões de votos. Aí Marina tornou-se uma liderança nacional, uma pessoa conhecida. Eu imagino que o governador de Pernambuco esteja com esse mesmo pensamento, quer dizer, só sai candidato, só se candidatará se ele vê que tem alguma chance de ter um desempenho importante na eleição. Ser apenas por ser, acredito que ele não será. Agora, isso naturalmente ele está cansado de dizer, ele só vai resolver isso para o ano, porque, Adiel, você imagina o seguinte: se nós chegarmos em 2014, a economia voltou a crescer, o PIB voltou a crescer, Dilma aí com 60, 70% de aprovação, com apoio de 20 partidos, o governador de Pernambuco vai ser candidato para quê? Então, ele, agora, como a presidência da República não costuma cair de graça no colo de ninguém, ele está trabalhando para ser. É o que a impressão que ele dá é essa, ele está trabalhando para ser. Agora, se ele realmente vier a se candidatar, naturalmente que o PSB vai ter que entregar os dois ministérios que tem hoje. O do ministro, o Ministério da Integração Nacional, onde está o Fernando Bezerra Coelho, e a Secretaria Nacional dos Portos, que tem status de ministério, onde está o cearense Leônidas Cristino, ex-prefeito de Sobral e indicado pelos irmãos Ciro e Cid Gomes.
Os companheiros vão participar conosco também da nossa conversa. O nosso Ney Lima vai participar aqui do nosso debate, né? Conversando com você, meu querido. E, evidentemente, né? Toda a discussão política, a gente olha também o prejuízo que pode acarretar a região agreste aqui de Pernambuco. Ney Lima.
Bom dia, Naldo. Primeiro, só registrar que é um prazer muito grande para mim e tenho certeza que para todos os companheiros aqui passar a tê-lo, né, como colega diariamente nesse novo programa, nesse novo trabalho que a gente passa a fazer a partir de agora. Mas, Naldo, eu vou fazer o seguinte, eu vou me arriscar a dar minha opinião e acho que os colegas aqui vão fazer também, de uma forma muito seca, digamos assim, depois queria ouvir você aí no Recife, sobre a possibilidade de Eduardo ser realmente candidato a presidente, não de ser eleito, mas ser candidato. Eu acho que não, é a minha opinião, acho que ele não consegue, por vários fatores. Vou passar aqui rapidamente para os colegas, viu, Inaldo? E depois eu vou te colocar também nessa fogueira para que você já fale sua opinião, tá certo?
Pois não.
É o Marcondes Moreno, Inaldo, muito bom dia. Nesses dias, e prazer tê-la aqui, nesses dias a presidente Dilma Rousseff está indo para o Ceará, né? O que significa a saída dela, a presença de Ciro junto dela, né, simbolicamente nessa briga com Eduardo, né?
Olha, Marcondes, isso já faz parte também do jogo do poder de 2014. A presidente deveria ter vindo aqui a Pernambuco no dia 18 passado, cancelou de última hora, tudo bem, deu uma justificativa, machucou o pé lá na base naval de Aratu, onde ela se encontrava passando o carnaval, e cancelou a agenda de última hora. No entanto, na sexta-feira passada, o governador contou lá em Gravatá que já tinha recebido um telefonema do cerimonial da presidência da República agendando uma nova vinda dela a Pernambuco. E esta agenda do Ceará já estava marcada há algum tempo. Ela vem inaugurar uma barragem, uma coisa por aí, e a vinda a Pernambuco será para inaugurar a primeira etapa da adutora do Pajeú, que leva água lá do Rio São Francisco para a Serra Talhada e depois para outros municípios do Pajeú, cuja obra inclusive já se encontra em andamento. Agora, naturalmente que na medida em que o governador vai avançando com essa pretensa candidatura dele, o Palácio do Planalto, por outro lado, vai se distanciando dele. Isso é o jogo do poder, entendeu? E o governador, eu acredito que está atento a isso. Ele não vai poder ser, ao mesmo tempo, governo e oposição. Se ele resolver ser candidato, primeira coisa, imagino que ele vai entregar os dois ministérios. Porque se não entregar, a presidenta vai pedir. Uhum. E aí, depois que isso acontecer, aí vai ser guerra. É guerra.
Na minha opinião é que o governador Eduardo vai sim disputar essa candidatura, vai dar visibilidade de que o PSB precisa a nível nacional e não tem nada a perder, independentemente da quantidade de votos, Manassés, por conta da visibilidade que ele vai dar ao PSB a nível nacional e simplesmente mostrar Pernambuco como modelo, como ele tem tido essa aprovação aqui em Pernambuco.
Inaldo, Manassés, bom dia.
Bom dia, Manassés.
Rinaldo, veja só, eu acredito, em primeiro lugar, que Eduardo Campos, sem dúvida, o governador, será, sim, candidato a presidente. Por quê? Tem conteúdo político para isso, é bem articulado, e, por outro lado, o PSB esteve em franco crescimento e ainda está, e ele é a maior estrela desse partido hoje no Brasil. Agora, com respeito a essa entrega, ou possível requerimento de Dilma ao governador quanto ao Ministério da Integração e à Secretaria, que tem status de Ministério, eu gostaria de pontuar uma coisa. No sentido da Secretaria dos Portos, onde essa MP agora, que transfere a administração, inclusive, da Menina dos Olhos de Pernambuco, que é SUAP, a essa Secretaria, que está sob o comando do PSB, mas justamente desses dois dissidentes em relação à candidatura ou pré-candidatura do governador Eduardo Campos, que é o Cid Gomes e Ciro Gomes,
Fica a pergunta, ele entregando essa secretaria e o ministério, para se colocar como pré-candidato sim e seguir a sua vida à parte com o PSB, fazendo a articulação para a sua candidatura em 2014. Pergunta que fica é, está em piores mãos, estará em piores mãos em relação ao governador, essa secretaria que administrará SUAP, nas mãos dos Gomes ou nas mãos do PT ou do PMDB?
Olha, Manassés, deixa eu fazer um esclarecimento aí, para que seus ouvintes entendam bem essa questão. Na realidade, pela Constituição, os portos são da União. Os portos brasileiros são da União. No entanto, a grande maioria deles são muito mal administrados. Caso do Porto de Santos, onde tem toda aquela um sindicalismo lá muito corporativista e atrasado e tal. E o que é que a presidenta resolveu fazer? Fazer com os portos o mesmo que fez recentemente com alguns aeroportos. Ela transferiu esses aeroportos à iniciativa privada, mediante concessão. O que é isso? Faz-se uma licitação, por exemplo, ela resolveu transferir o aeroporto de Cumbica, em São Paulo, para a iniciativa privada. Como é que se faz isso? A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, faz uma licitação e a empresa que ofereceu a melhor proposta diz, olha, eu pago 200 milhões para ter a concessão desse aeroporto por 30 anos, por exemplo, porque o patrimônio continua pertencendo ao governo federal, continua sendo da União. Então, a presidente que resolveu fazer com os portos a mesma coisa. Ela editou uma medida provisória no mês passado, aliás, no mês de dezembro, abrindo a possibilidade de fazer licitação para que a empresa privada, a iniciativa privada, administre 150 terminais portuários do Brasil, inclusive SUAP. Aí por que essa guerra toda aqui em Pernambuco, sobretudo aqui em Recife? Porque SUAP é tido como um modelo de porto bem administrado, bem gerido, lucrativo, moderno, já ganhou vários prêmios internacionais justamente por conta de ter uma gestão eficiente. E aí os pernambucanos estão inconformados com isso. Por quê? Porque o porto já é bem administrado. Então a luta do governador daqui para frente é para tirar SUAP do alcance dessa medida provisória. Então a presidente que transfira lá o porto de Cabedelo na Bahia, na Paraíba, e outros aí que porventura não estiverem sendo bem administrados, para a licitação. Mas não é uma transferência simplesmente para a Secretaria dos Portos, é uma transferência para a iniciativa privada mediante concessão, e essa concessão será feita por licitação. Então o governador vai tentar se articular, aliás já deve estar fazendo isso, para que SUAP seja excluída do alcance da medida provisória, e se por acaso não conseguir, ele anunciou hoje aqui que vai para a Justiça, vai para o Supremo Tribunal Federal.
Ernesto Maia, bom dia. Hinaldo,
bom dia, Ernesto. Um abraço para você, companheiro.
Um abraço, Hinaldo. A minha opinião é que o governador é de fato candidato a presidente da República. Se não, vejamos, para ser candidato a governador.
Quem sozinho nas opiniões aqui.
É verdade.
Foi. Ou eu acerto e ganho para todo mundo, ou eu perco para todo mundo.
O governador Eduardo Campos, para ser candidato ao governo de Pernambuco, mostrou que é uma pessoa que tem muita coragem. Afinal, o governador Miguel Arraes tinha perdido para o governador Java Vasconcelos, à época, por uma votação recorde. Além disso, a última eleição antes de ser candidato a governador, do atual governador, tinha sido candidato a prefeito do Recife em 92, onde inclusive tinha perdido até para o Nilton Carneiro, ficando em quinto colocado naquela eleição, dando uma ideia que não era um candidato de perfil majoritário. Então Eduardo teve coragem, teve essa vitória em Pernambuco, hoje conseguiu unir praticamente todo o estado em seu nome, e querendo ou não, o PSB hoje a nível nacional vem dando demonstrações, né, que está articulada, apesar dessa dissidência do grupo do Ceará, onde é mais talvez um ciúme do ex-governador Ciro Gomes, já que também eu acho que Ciro, se tivesse algum problema em relação, ele também teria que ter algum problema com Lula, né, que o convidou para ser candidato ao governo de São Paulo, inclusive ele se filiou ao partido, ele se filiou ao PSB de São Paulo e depois não lhe deram condições de ser candidato ao governo, rifando sua pretensa candidatura a presidente também. Então eu acredito que o governador Eduardo Campos vai ser, agora é lógico que ele só vai falar isso em 2014, até para que suas articulações não sejam prejudicadas até para o ano.
E aí,
E a sua opinião, Hinaldo?
Olha, veja bem, né? Eu vou frustrar um pouco vocês aí em relação a isso pelo seguinte. Porque seria muito fácil aqui eu dizer, não vai ser ou não vai ser. Aí era loteria, você tá...
Mas a gente tá apostando na loteria mesmo,
não,
viu?
Veja agora. Bem, eu acho que, no caso, por exemplo, você não acredita, você tem elementos... convincentes que lhe levam a acreditar que ele não será. Eu diria que há motivos para ele ser e motivos para ele não ser. Por exemplo, com relação a essa questão que Ernesto colocou, que ele tem estatura para o cargo, não há a menor dúvida. Que o PSB hoje é um partido de tamanho médio no Brasil, também não se discute. Mas uma candidatura à presidência da República não se decide apenas por isso. É preciso ver com que forças ele vai contar em Minas Gerais, com que forças ele vai contar em São Paulo, com que forças, por exemplo, o Kassab criou esse PSDB, esse PSD, aliás, com o propósito de se aliar ao PSDB, ao PSB no projeto presidencial. Mas o Kassab já está correndo para Dilma. O partido deve ganhar um ministério ou dois agora, numa reforma que se anuncia agora para o mês de março. Então o governador contaria com quem em São Paulo? Ele contaria com quem no Rio de Janeiro? Então tudo isso vai ser avaliado por ele na hora própria, presumo, na hora certa. Agora, é por isso que eu, sinceramente, eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso e acredito que nem mesmo ele tem, ele e Eduardo Campos. Ele está se mexendo, todo mundo sabe, tanto é que nós estamos aqui falando sobre esse assunto, mas eu acredito que essa decisão na cabeça dele ainda não está tomada justamente por conta disso. Ele precisa ver com que forças ele vai contar no Rio Grande do Sul, no Paraná, nos grandes colégios eleitorais, porque não basta só unir Pernambuco em torno dessa candidatura, porque Pernambuco tem um colégio eleitoral muito pequeno. É preciso que ele amplie o seu raio de influência nos estados mais importantes da federação, sobretudo nos três maiores colégios eleitorais, que são São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. E acredito que ele está atento a isso, e só depois que equacionar essa questão dos palanques, quem é que ele vai lançar em Minas, quem é que ele vai lançar no Rio, quem é que ele vai lançar em São Paulo, é que essa decisão será tomada. E tem outra coisa mais importante ainda, Ernesto, na minha avaliação. Se por acaso a presidente Dilma Rousseff continuar com a popularidade que tem hoje, em torno de 60-70%, eu acredito que o governador de Pernambuco não será candidato. Agora, nós só vamos ter uma clareza em relação a isso realmente no próximo ano. Hoje é loteria.
Hinaldo, obrigado e até amanhã, Hinaldo.
Bom dia para você, Adielson, Manassés, Marcondes, Ernesto e Ney. Um abraço a todos aí, bom dia para os ouvintes também e até amanhã.
Valeu, são 11 horas e 33 minutos, já a gente volta. São 11 horas e 39 minutos, 11h39. Bom, 11 horas e 39 minutos. A partir de agora nós vamos trazer a Gincana Política, mais um quadro, faz parte aqui do programa Rádio Debate. Hoje vamos com o ouvinte, ou para que o ouvinte possa sentir como será a gincana, eu pego alguma cobaia aqui da mesa. Alguma cobaia? Quem é a cobaia?
Eu estou. Serei eu.
Bom, então, para você ouvinte, se ligar, tá certo? Para você entender como é que vai funcionar a Gincana Política, nós vamos todos os dias colocar até três ouvintes que poderão participar através do telefone 3731-1245 ou 3731-1947. serão formuladas várias perguntas sobre política nacional, estadual e local. Cada participante terá o tempo de um minuto para responder o máximo de perguntas possível. No final da semana, na sexta-feira, haverá premiação para o participante que respondeu a maior quantidade de perguntas. Em caso de empate, será realizado um sorteio. Nós estamos já com o cronômetro aí.
E lembrando que eu não tive acesso à pergunta.
E pronto, então.
Vamos lá.
Gincana Política. Gincana Política.
A cobaia Marcondes Moreno vai, só para o ouvinte se ligar, como vai funcionar a Gincana Política, Marcondes vai participar conosco neste primeiro programa, mas a ideia nossa é colocar o ouvinte no ar. Marcondes, então vai funcionar dessa forma. Qual emissora de TV brasileira realizou o primeiro debate presidencial?
Rede Globo.
Rede Globo, errou.
Segue.
Bom, aí, vai tentando.
Record, SBT.
Qual quer pular?
Deus do céu, passo.
Bom, quantos ex-prefeitos de Santa Cruz ainda estão vivos?
Estão 5. 4.
Vai passando aí.
6.
Errou. 6, pronto, tá certo. Chegou lá. Aí a ideia, você ouvinte, a gente vai gastar um minuto, tá certo? Esse um minuto a gente vai fazer o máximo de perguntas, claro. Se você for rápido nas respostas e responder o máximo de vez, você vai concorrer ao prêmio.
Já tem ouvinte, quer contar com a cobaia?
Responder, né? Quem demonstrar o maior conhecimento vai concorrer aos prêmios. Temos um ouvinte aqui para a gente iniciar. Agora sim, valendo com o ouvinte aqui na Gincana Política. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É o Jairo da Solar.
É o?
É o Jairo da Solar.
Jairo da Solar. Isso. O amigo Jairo, você está em que bairro?
Eu sou no São Cristóvão.
Certo, Jairo. Vamos começar, tá pronto?
Não, eu vou deixar para outros que vão participar, porque senão vão dizer que Marconi passou para mim, certo?
Tá certo, amigo. Obrigado, bom dia para você.
Eu para parabenizar vocês aí, bicho, certo?
Valeu.
Por mais esse programa, para as pessoas tomarem conhecimento aí e se informarem sobre política.
Obrigado, Jairo. Vamos agora sim. Linha 2, ouvinte quer participar conosco. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Rodrigo.
Rodrigo de quê, amigo?
Rodrigo Soeldo.
Rodrigo Soeldo, Rodrigo Soeldo é de Riacho das Almas. Você está em Santa Cruz?
Estou no Moda Center, trabalhando.
Tá no Moda Center. Pronto, então vamos testar os seus conhecimentos, Rodrigo. Você tem um minuto para responder o máximo de perguntas, tá bom, amigo?
Vamos lá.
Vamos lá, começando com uma pergunta nacional. Celso Pena foi prefeito de qual? Que pena, rapaz, caiu aí a ligação do Rodrigo Soeldo. 3731-1245, 3731-1947. Tem ouvinte aí para participar conosco? Vamos lá, Ari, pergunta no ar. Não dá. É o vereador Diomedes Brito, não dá. Nós queremos ouvinte, né? O quadro é a participação do ouvinte, tá certo? Para testar o conhecimento do ouvinte. Diomedes, pode participar da enquete?
Pode.
Então vamos lá.
Vamos lá.
Vereador Diomedes Brito, bom dia, Diomedes.
Tá pronto?
Oi, Diomedes, tá pronto?
Tô pronto.
Diomedes, Celso Pinto foi prefeito de qual cidade do Brasil?
São Paulo,
tá certo. Acertou a primeira. Ô, Diomedes, outra pergunta agora a nível local. Sim. Qual foi o primeiro vereador eleito do PT em Santa Cruz do Capibaribe?
Foi a Sônia Marques.
Tá certo, matou a segunda. Duas aí do Diomedes Brito. Mais uma pergunta nacional. Quem foi o principal cabo eleitoral da presidente Dilma?
Foi Lula.
Tá certo. Bom, trazer mais um aqui. Qual foi o ministro, aliás, qual foi o ministério assumido por Fernando Lira em 85?
Foi da Justiça.
Ministério da Justiça. Conhece tudo de política. Quantos políticos locais exerceram mandato de deputado nos últimos 30 anos, Diomedes?
30 anos. Foi Agostinho Rufino, José Moraes, Tony do Pará, Edson Vieira, Diogo Moraes e José Augusto Maia.
Faltam 5 segundos, mais uma pergunta. Qual foi o primeiro cabo federal? Já foi, acabou o tempo. Diomedes Brito acertou o quê? 5. Acertou 4, né? 4 respostas aí do Diomedes Brito. Já está concorrendo aqui, sexta-feira, se tiver entre os melhores colocados, vai ser anunciado aí o nome do Diomedes Brito. 11 horas e 44 minutos, 11:44, telefone liberado 3731, 12:45, 3731, 19:47. Essa é a Gincana Política, o telefone chamou. Alô, você ouvinte, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Douglas Bombom.
Douglas Bombom, você está em que bairro?
Certo.
Ô Douglas, vamos lá, tá pronto?
Tô.
Solta aqui o reloginho, o cronômetro, pra gente conversar aqui com Douglas Bombom, fazer a enquete, a gincana política aqui com Douglas Bombom. Douglas, quem venceu a eleição presidencial em 94?
Fernando Henrique.
Fernando Henrique acertou. Ô Douglas, quem era o candidato a prefeito pela terceira via nas eleições municipais de 82 aqui em Santa Cruz? Responde ou passa?
Repetir de novo.
Quem foi o candidato a prefeito pela terceira via nas eleições municipais de 82 aqui em Santa Cruz?
82. Passa.
Passa, pronto. Vamos lá para mais uma nacional. Qual foi o primeiro cargo federal assumido por Lula?
Deputado federal. Tá, presidente.
Presidente errou. Vai continuar tentando ou pula?
É, deputado federal.
Deputado federal, tá certo. Acertou, Douglas. Vamos com mais uma local. Quem era o vice-prefeito de Hernando Silvestre no mandato de janeiro de 97 a dezembro de 2000? Responde ou passa? Certo, acabou o tempo, mas acertou. A tempo, Douglas Bombom acertou duas. O Douglas. Pronto, mais um minuto aqui pra gente conversar com o ouvinte aqui na Gincana Política. Alô, bom dia. Isso aqui já era. 11:46, liberado aqui o telefone. Pronto, mais um ouvinte aqui. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Átila.
Átila, está onde você, amigo?
Nova Santa Cruz.
Nova Santa Cruz, começando uma pergunta local. Que vereador santacruzense ficou conhecido politicamente como caixa de ferramenta? Responde ou passa?
Passa.
Passa. Pergunta nacional, da política nacional. Em que estado brasileiro nasceu o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso? Responde ou passa?
Passa.
Passa. Qual jornalista apresentou o primeiro debate eleitoral da televisão brasileira? Responde ou passa?
Passa também.
Passa também. Em que governo foi lançado o Plano Real?
No de Fernando Henrique.
Fernando Henrique. Não foi Fernando Henrique. Responde ou passa?
Passa.
Passa. Não sabe de nada, danado.
Eu não.
Qual candidato a vereador usava o slogan "Sua imagem revelada" na campanha eleitoral de 2008? Você lembra ou não?
Não, passa também.
Passa também. Era daqui de Santa Cruz. Não lembra?
Não.
É, que era o... Vamos lá. Quantos políticos locais exerceram mandatos de deputado nos últimos 30 anos?
Seis,
tá certo. Se bem que acertou tudo bem. Amigo velho, acabou o tempo, respondeu apenas uma. Acertou apenas uma. Obrigado. Valeu, obrigado a todo mundo que ligou, que participou conosco. A ideia nossa é colocar 3 ouvintes por programa. São 11:48. Vamos rapidinho pro break. Daqui a pouquinho a gente volta já valendo o debate político aqui no nosso Rádio Debate. 11:53, agora convidando os debatedores Marcondes Moreno, Ney Lima, Ernesto Maia e Manassés Simões. Os destaques do programa de hoje, essa ajuda do governo do estado de 2 milhões de reais para Santa Cruz do Capibaribe, anunciado no encontro com os prefeitos em Gravatá na última semana, e a enquete do blog, do blog Diário da Sulanca, que, no qual Edson obteve aí a rejeição, o governo Edson Vieira obteve a rejeição de 53% dos internautas. Quem começa o nosso debate de hoje? Quem se atreve para começar o nosso debate? Ernesto Maia, pronto, Ernesto.
Olha, essa enquete mostra exatamente, né, os 55% que Santa Cruz do Capibaribe que tem. Que teve uma esperança muito grande nesse novo governo de Edson Vieira, mas que as primeiras ações do governo Edson não corresponderam, né, ao que a maioria das pessoas achavam. E ao contrário, inclusive, do que a bancada de situação na reunião da Câmara esta semana, onde praticamente todos os 10 discursos foi tentar mostrar que o governo Edson Vieira ia às mil maravilhas, mostra que ainda tem muita coisa para ser corrigido, tem muita coisa para mudar o rumo, e que certamente essa avaliação que as pessoas estão fazendo do governo Edson é justamente pelas promessas que foram prometidas e as mudanças, principalmente no setor de saúde, onde praticamente os serviços, ao invés de melhorar, em muitos setores pioraram. Né? Então,
5 segundos.
Tá bom, então depois a gente fala do outro assunto.
Tá certo. Meu querido do Ney Lima, e aí, Ney?
Ele esqueceu meu nome. Ó, eu discordo de Ernesto, evidentemente, porque primeiro que eu acho que a enquete não foi feita no momento correto. São apenas 2 meses de governo, nem isso tem, não completou isso ainda. É importante ver o seguinte, a eleição terminou agora. Quem votou em José Augusto, e aí nós temos mais de 40% da população, naturalmente, numa enquete dessa, vai dizer que reprova o governo. Não esperou para ver. A eleição está muito verde, há muito pouco tempo ainda. O sentimento ainda está dentro. E a pessoa reprova, né? Por outro lado, existem as pessoas que esperavam conseguir alguma coisa da prefeitura, emprego, chance para a família, e não tiveram. Alguns tiveram, mas muitos não tiveram. Esses também ficam insatisfeitos. Tem crítico
tem
que é crítico por natureza, tem não. Tem crítico que é crítico por natureza, aquela pessoa que é do contra por ser contra, e são mais do que os que são a favor de qualquer coisa que você imaginar. Soma-se também. Então, o resultado é natural porque foi feito agora. Isso não é momento de fazer enquete. Levantamento de grau de satisfação da população, por exemplo, presidencial, se faz depois de 1 ano. Está muito cedo para fazer enquete.
Ok, beleza. Obrigado, Ney Lima. Marcondes Moreno. E aí, Marcondes?
Enquete é uma questão complicada por conta da forma de votação. Tem aqui péssimo 2.488, ótimo 1.328, e são os extremos. Por exemplo, quase já na metade da enquete, o ótimo estava lá embaixo e cresceu. Ou seja, uma espécie de manipulado, tem como fraudar, eu não sei, mas tem como fraudar. Quem participa não é cedo para fazer esse julgar. Agora, reflete o sentimento da paixão da eleição e reflete também um grau de insatisfação, já que o governo Edson começou dando demonstrações de que ele não estava preparadíssimo coisíssima alguma, porque não soube lidar com assuntos básicos da cidade, gerando revolta por algumas coisas, e também ele andou brigando aí com alguns setores como barraqueiro, sem teto, invasor.
Valeu, Marcondes, já falou demais. Manassés Simões. E aí, Manassés?
Bem, primeiro lugar, eu acredito que foi uma grande conquista por parte de Santa Cruz do Capibaribe, através do prefeito, esses quase 2 milhões de reais. Sem dúvida, se a aplicação é feita no calçadão, é o primeiro marco dessa gestão. Porque calçar, revestir aquele calçadão que está entregue às baratas, sem dúvida, vai ser um marco no primeiro ano do governo. Segundo lugar, eu entendo que a enquete também foi feita no momento errado. Por que a enquete foi feita no momento errado? Porque o governo está apenas começando. Se não está começando bem, eu acredito também que é em virtude da bagunça deixada pelo governo passado. Então é pouco tempo para arrumar a casa, tem que se esperar, e eu acredito que por boa parte do secretariado que hoje o governo tem, ele vai conseguir colocar isso no eixo, porque se não acontecer, é governo de 4 anos apenas.
Ok, Manassés Simões, em relação ao encontro que aconteceu, não só Santa Cruz do Capibaribe, mas outras cidades também foram beneficiadas, né, com essa ajuda do governo do estado. 11:58, Ernesto Maia, Marcondes Moreno, o Ney Lima e Manassés Simões. Outros municípios também se beneficiaram, né, nesse encontro com o governo do estado, Marcondes.
O grande advogado, Edson Vieira, acaba de ganhar. Manassés é um advogado de primeira linha. Agora, o menino, minha gente, ele foi para esse encontro, pro Benjamão, para aprender a cartilha do ABC do padroeiro de Pernambuco, Eduardo Campos. Ele foi para isso. O menino, ele vai começar a aprender esse ABC eduardista, para poder ele simplesmente ler o manual de instruções, que a impressão que eu tenho, Edson ganhou o maior presente da vida dele, o menino ganhou o maior presente da vida dele e não está sabendo nem ler o manual de instruções, né? nem leu o manual de instruções. Lógico que é cedo para julgar o governo, só com um ano se julgar. Agora, assuntos pontuais do dia a dia, que fazem parte do cotidiano da cidade, esse sim tem que ser debatido. Nós vamos debater aqui e a gente espera de que a aplicação desse quase 2 milhões seja em algo que seja benéfico para a população e que também marque alguma coisa no governo Edson Vieira.
Ok, Marcondes, um minuto. Tem direito à réplica, Manassés.
Eu acredito que, Marcondes, que eu não sou advogado aqui do governo Edson Vieira. Eu apenas faço uma leitura da realidade hoje. O governo Edson apenas começou. O secretariado que ele escolheu foi aprovado pela maioria da população, com exceção de um ou dois nomes, foi bem escolhido. Agora, é importante frisar de que o início de gestão, que teve um resultado apenas eleitoral, mas não teve o resultado prático de uma transição eficiente, porque não teve, houve reclamação dentro do Ministério Público, vieram à imprensa, houve troca de farpas, e o resultado é que quando chegou aqui, dentro da prefeitura, o prefeito Edson Vieira encontrou uma prefeitura com sérias dificuldades.
Olha o tempo,
agora,
Manassés.
Que eu acredito que ele tem que trabalhar, ele vai ter, porque senão é só 4 anos. Agora eu acredito que ele vai.
Bom, e o tempo acabou para todo mundo. Final.
Não, mas pelo menos eu fui citado.
Hoje, hoje dá 2 minutos ainda aqui, meu amigo Rojo.
Vem aí, daqui a pouquinho, o Doido no Ar, já com o Luiz Carlos, já desce.
Manassés mostra como é difícil ser advogado do governo.
Eu tô,
como o tempo hoje está estourado, amanhã nós vamos entrar mais em detalhes nesse assunto.
Nelima. Posso, né? Deixa eu só para encerrar, dizer o seguinte: eu não vi o vereador Ernesto fazer julgamento de 4 anos de Toninho. Então acho muito estranho. Não, o julgamento total o senhor não fez. Então só me responda se é de aprovação ou de reprovação. O governo tenta, foi bom ou ruim? Você está dizendo aqui reprovação, mas com o microfone fechado. Agora é o seguinte, são 2 meses. Eu entendo que vai ter muito tempo para fazer isso ainda. Quanto à questão do governo do estado, rapidamente, eu acho que o governo deveria terminar o que começou em Santa Cruz. Nós mostramos isso no meu blog. O governo do estado parou a construção da cadeia pública mais uma vez e está devendo muito. Agora, é muito prematuro fazer julgamento de governo municipal nesse momento.
Ok, obrigado a todos os companheiros.
E se tivesse que fazer, faria de forma positiva até. Concordo com o Manassés. As escolhas dos secretariados e o primeiro momento do governo está bom. Não reflete o resultado da
igreja. Protesto que nem passou do tempo.
Bom, meio-dia, 2 minutos, vem aí o povo no rádio. E amanhã a gente se encontra mais uma vez a partir das 8 da manhã no Tribuna do Polo. Depois tem o Rádio Debate a partir das 11 da manhã. Valeu, gente. Um abraço e até amanhã.